Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Sabe aquela história de que quando duas mulheres passam muito tempo juntas, o ciclo menstrual delas começa a sincronizar? Então, isso não tem nada a ver com o episódio. Oh. A gente vai falar de outra coisa.
De graça, sim. Puxou um assunto do nada.
Não. Não é tão de graça. Eu exagerei. Não é que não tem nada a ver com o episódio. Calma.
Tá bom, então. Mas vale dizer aqui que já foi até provado pela ciência que esse lance da sincronização do período menstrual ali é mito, tá?
Pois é. E é justamente por isso que essa lenda tem uma coisa em comum com a nossa história de hoje. Uma coincidência gigante envolvendo duas mulheres que convivem por muito tempo.
E aqui a gente não tá falando de duas amigas, tá? A gente tá falando de mãe e filha. Quando a Milena descobriu que tava grávida, a primeira pessoa que ela correu pra dividir foi com a mãe dela, a Nice.
Só que o que elas não contavam é que 5 dias depois, a Nice é quem ia correr pra Milena pra dizer que ela também tava grávida.
Não, eu não acreditei, fiquei muito surpresa. Falei, gente, minha mãe deve estar brincando comigo, não é possível. Só que assim, eu fiquei muito feliz quando realmente a gente teve a certeza depois de outros testes. Eu fiquei muito feliz, eu não tinha explicação, assim. Porque passar por esse momento ao lado da minha mãe, nossa, foi perfeito.
Prepara que hoje o episódio tá do jeito que a gente gosta. História inusitada, é isso que a gente quer.
Mas antes de encarar a louça e conhecer mais da história da Milena e da Nice, eu queria te convidar para ser membro do Histórias para Ouvir Lavando Louça, um membro do Histórias de Terapia, através do aplicativo da Orelo. Ali você faz a sua contribuição, entra no nosso grupo do WhatsApp, recebe as histórias com antecedência e ainda pode ser a voz da nossa vinheta, pode abrir e fechar os episódios aqui.
Vem pro Terapia você também. Vem! Ah é, vamos lá, né? Eu sou o Lucas Galdino. Eu ia esquecer de me apresentar.
E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias Pra Ouvir Lavando Louça. A Nice virou mãe bem cedo. Ainda com 19 anos, ela já teve a Milena e 2 anos depois já veio a segunda, que é a Isabelle. Só que isso era planejado mesmo, tá? Não foi sem querer. Ela e o marido casaram muito cedo e decidiram que já queriam ter filhos.
A Nice tinha esse desejo de ser mãe, só que nem nos melhores sonhos dela, ela conseguia prever o tipo de relação que ela ia ter com a filha.
Sinceramente, eu não imaginava que ia ter assim, uma ligação tão forte, né? Eu não consigo ficar assim longe dela um dia, nós não ficamos sem se ver. Todos os dias nós estamos juntas, então sempre foi assim. Ela sempre foi assim com nós com ela. Um sentimento assim que acho que ultrapassa até o amor assim de mãe, assim, que não sei nem explicar.
Minha mãe sempre foi minha melhor amiga em tudo, eu sempre contei tudo pra ela. E a gente tem uma ligação muito forte mesmo. Tudo que a gente fazia antes de engravidar mesmo era sempre juntas. Inclusive, minha mãe faz aniversário dia 11 de abril e eu faço dia 12. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte mesmo.
E aí a gente imagina que teve aquele momento na adolescência, mais rebelde, né? Todo adolescente passa meio por isso. A gente pode pensar que a Milena parou de contar umas coisas pra mãe, rolou umas briguinhas bobas de vez em quando, só que a verdade é que nem isso teve. As duas sempre foram carne e unha.
E foi assim que a Milena virou adulta. Ela tocava a vida dela, mas sem nunca perder aquela relação de melhor amiga com a mãe.
Quando ela estava há 1 mês de se formar na faculdade e há 6 meses do casamento, veio a notícia.
E eu não estava planejando, eu planejava engravidar depois do meu casamento. Eu tomava anticoncepcional contínuo e tudo mais, só que eu parei 1 mês pra menstruar, só que não veio a minha menstruação. Então aí eu fiz um teste, que eu trabalhava na época num laboratório, fiz um exame de sangue e detectou que eu estava grávida. Eu sentia muita cólica, mas eu não sabia que era gravidez assim. Só que eu fiz o exame e descobri que eu estava grávida no dia 1º de novembro e foi no aniversário do meu pai. Daí a primeira pessoa que eu liguei pra contar da minha gravidez foi pra minha mãe. Liguei por videochamada também. Eu falei, mãe, eu tô grávida. E minha mãe deu uma lição de moral em mim, falando que eu tava terminando minha faculdade. Eu falei, mãe, mas eu já tô acabando minha faculdade, não vai atrapalhar em nada. Mas ela já estava grávida e não sabia.
Se carne existe, essa é a prova. Porque foi instantâneo o negócio. Mas é aquela coisa de mãe, né? Ela tava preocupada com o futuro da filha.
É, sim, porque eu pensei assim, ah, primeiro ela tem que fazer diferente, né? Ela fazer a faculdade dela, terminar a faculdade dela, ela casar, fazer a festa que ela queria, ela... começar a trabalhar como psicóloga, ela é psicóloga, né? Trabalhar como psicóloga, o meu pensamento era esse, né? Depois ela engravidar, né? Mas aí eu fiquei super feliz, claro, mas as preocupações vieram sim, não vou negar, vieram, né? Aí depois de 5 dias eu fui em um supermercado, tinha uma farmácia. E me deu vontade de entrar nessa farmácia e comprar um teste de gravidez. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê, sabe? Por intuição, porque assim, pela menstruação eu não ia saber que eu estava grávida, porque ficava 3-4 meses sem menstruar, depois eu menstruava 1 mês. E sempre ficou assim durante 2 anos, porque eu já estava nesse processo, né? De fazer os exames para ver se era menopausa, se não era. Aí eu fui em casa, escondida, né? Fui lá no banheiro, fiz o teste. Quando eu fiz o teste, já subiu 2 pontos, assim, muito rápido. Eu falei, não acredito, deve ser teste de Covid, não é de gravidez. Não é de gravidez. Eu fiquei assim, sabe? Aí eu já fiquei, gente, meu coração acelerou tanto. Aí eu liguei pro meu esposo, eu sou casada há 25 anos, e eu liguei pra ele, eu falei, ô Jefferson, eu fiz um teste de gravidez, deu positivo. Ele, o quê? E ficou todo rindo. Nossa, que bom. Mas como assim? Eu não tava esperando isso, não. A Milena está grávida. É o momento dela. Como que ela vai agir, né? Como que ela vai reagir com uma situação dessa? É o momento dela. E eu não ia contar pra ela, mas nós, entre nós não temos segredo. É o que nós falamos. Nós somos muito ligadas. Nós temos uma amizade muito forte. Eu olhei pra ela deitada e eu não aguentei. Eu falei, Milena, olha aqui, com o teste na mão. Ela olhou e falou... Ai, mãe, meu teste, você pegou meu teste de gravidez. Eu falei, não, Mi, eu não peguei seu teste, esse teste é meu. Mãe, você pegou meu xixi pra colocar aí. Eu falei, não, Milena, é meu teste. Ela, não acredito, mãe, eu não acredito. Ela ficou tão feliz. Aí nós fomos em outras farmácias pra comprar outros testes, que pra mim o teste tava errado. Acho que eu comprei 3 ou 4 testes, deu positivo. Aí eu já fiquei...
A Nice estava longe de estar esperando um filho naquele momento, né? Então bateu um certo desespero nela, porque ela achava que já estava entrando em outro momento da vida.
Ela com 23, a Isabelle com 17. Eu com casamento de 25 anos, o que, que eu pensei? Ah, minhas filhas estão criadas, agora eu vou curtir o casamento, né? Então vou viver agora, vou viver um pouquinho, aspas, né? Porque filho nunca deixa de dar trabalho, da gente se preocupar com o filho, pode ter a idade que for. Né? Então eu fiquei desesperada, e aí fiz o teste de sangue mesmo, beta. Aí peguei o resultado e levei junto com os exames hormonais para minha ginecologista.
E aí quem teve a surpresa foi a ginecologista. Porque ao mesmo tempo que os hormônios estavam indicando que a Nice estava entrando na menopausa, o beta tinha dado positivo. Ou seja, teve um óvulo espertinho que escapou ali e foi ele que fez tudo acontecer.
Só que junto da surpresa, a ginecologista já alertou a Nice que era uma gravidez de risco e que poderiam ter algumas complicações tanto para ela quanto para o bebê. Isso tudo por conta da idade ali e tal, e ela não estava planejando aquele filho, né?
Bom, e aí a Nice desabou. Foram alguns dias bem preocupada com a saúde dela e do bebê também, e com todo tipo de cenário pessimista passando pela cabeça dela.
E pra ajudar, ela ainda tava entrando numa paranoia de que o povo ia ficar julgando e que podia ser motivo de vergonha. Aquele tipo de coisa que gente ansiosa adora fazer, e eu sei bem como é isso, viu, Nice? Inclusive foi tema da minha terapia semana passada. Minha terapeuta falou assim pra mim.
Lucas, quem tá dizendo isso que você tá achando?
Eu falei, ninguém, é eu. Mas eu achando o que as pessoas estão achando. Enfim, eu te entendo. Mas logo a família da Nice ajudou a tirar isso da cabeça dela, ainda bem que ela tem apoio, e aos poucos ela foi se acalmando.
Aquele medo, aquela tristeza que me deu quando eu soube que eu estava grávida foi só por pouco tempo. Depois eu comecei a curtir a minha gravidez. Aí nós começamos a ir ao médico juntas, ultrassom era juntas, só que até aí nós não sabíamos quanto tempo nós tínhamos de diferença. Pra mim, ela estava de mais tempo, né, do que eu. Ela tinha descoberto primeiro a gravidez dela, né? Então eu pensei, a Milena tá de mais tempo. Aí nós fomos fazer o ultrassom. Quando nós fomos fazer o ultrassom, a médica falou que eu estava com 5 dias a mais que ela, que a Milena. Então eu engravidei primeiro, né? Quando eu dei lição de moral nela, eu já estava grávida. e não sabia. Aí nós fomos na consulta, né, no pré-natal, e eu falei pra médica: doutora, tem a possibilidade de nós ganharmos esses bebês juntas? Ela falou assim: é, vocês estão de 5 dias de diferença, tem possibilidade sim, mas eu acredito que não vai dar certo. Por quê? A Milena descobriu a diabetes gestacional na gravidez, então a gravidez dela também foi de risco. E a minha por conta da idade. Ela falou assim: eu acho que não vai dar certo. Nós marcarmos uma cesárea, nós podemos marcar no mesmo dia. Porém, eu acredito que não vai dar certo.
Se qualquer roteirista escrevesse isso num filme, eu ia levantar e ia embora do cinema. Que exagero, gente, vai. Qual é a chance disso acontecer na vida real? Né?
E aí, enquanto a resposta da cesárea no mesmo dia não vinha, elas iam vivendo outras etapas da gravidez, só que juntas, né? Teve ensaio de fotográfico em conjunto, teve chá de bebê e até chá de revelação quando as duas descobriram que iam ser mães de meninos.
A gravidez delas no final passou super bem. E aí a resposta que elas tanto queriam chegou. E assim dá pra fazer o parto na mesma data.
O dia em si, a médica tinha conversado com a gente, porque ela ia conversar com o diretor do hospital para ver se tinha como minha mãe assistir o meu parto. Então, meu filho teria que nascer primeiro para minha mãe assistir o meu parto. E na hora, a gente ficou nessa apreensão. Ai, será que minha mãe vai conseguir? Porque, como eu disse, desde o começo ela sempre foi minha amiga. Eu falei: nossa, se ela estiver junto comigo, eu vou ficar muito mais tranquila. E aí eu entrei primeiro para a preparação da cirurgia. Minha mãe e meu pai foi guardar as malas, e nisso ela nunca voltava. Eu falei: gente, será que ela não vai ficar comigo? E tava eu e meu esposo aguardando para entrar na sala. Nós entramos na sala de cirurgia e minha mãe, ela conseguiu assistir o meu parto e ela ficou comigo desde a preparação da anestesia, desde a sonda. Então ela ficou comigo do meu lado, nesse momento, sabe? Eu fiquei muito tranquila. E meu pai não ia poder assistir até então. Só que depois que eu já estava pronta, preparada, o meu pai e o meu esposo entrou também. Então ficou minha mãe, meu esposo e meu pai na sala de cirurgia comigo. Gente, foi muito perfeito, foi maravilhoso, foi surreal, assim, sabe, a emoção. O meu filho nasceu e já foi pro colo da minha mãe, né, mãe? Você pegou ele?
Já peguei ele, já. E vendo todo aquele processo dela, né, passar por aquilo, sabendo que eu ia ser a próxima, né? Eu não sei nem como eu aguentei, o coração tá bom, então. Então, quando tirou o meu netinho, nossa, da barriga dela, ele já veio pro meu colo, nem foi pro pai, né, dele, foi pro meu colo. Foi uma emoção, assim, muito grande. Nossa, olha, foi um momento maravilhoso, abençoado. Eu agradeço a Deus por ter vivido isso, por estar vivendo, né, tudo isso. E aí, depois que ela, né, teve o bebê dela, foi a minha hora, foi minha vez, né, de ter o meu Noah. Quando eu fui, a enfermeira levou ela na maca pra ver o meu parto, pra ver o irmão dela nascendo.
Eu assisti o meu irmão nascendo, gente. Eu tinha acabado da cirurgia, minha mãe tava fazendo, então eu fui na maca, elas me colocaram assim na porta e eu consegui ver tudo, meu irmão nascendo, tirando a barriga da minha mãe. Nossa, foi perfeito. Daí a gente ficou juntas na recuperação, no quarto, em todo o processo a gente ficou juntas, a gente não se separou.
Tá, gente, vamos lá. Só pra ver se eu não tô delirando aqui. Mãe e filha ficaram grávidas ao mesmo tempo, fizeram parto no mesmo dia, assistiram o parto uma da outra e agora tio e sobrinho vão ter a mesma idade e comemorar aniversário no mesmo dia.
Gente, agora eu quero assistir esse filme. Alguém faz isso acontecer.
Olha só, o meu filho já nasceu... cunhado, já nasceu tio, né? Irmão. Ele tem vários títulos.
E hoje as duas estão fazendo uma criação praticamente em conjunto. Logo que saíram da maternidade, a Milena e a Nice dividiram o mesmo teto por um mês. A Milena ficou na casa da mãe nesse primeiro momento e elas foram se ajudando.
Deus foi tão generoso comigo que com 2 dias da minha cesárea eu conseguia já fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não sentia dor nenhuma, que eu fiquei assim, sabe... Eu nem acreditava, eu falava: não é possível que eu tive filho, que eu não tô sentindo nada. E eu consegui ajudar ela junto com o esposo dela, que também ficou uns dias em casa, né? E eu consegui ajudar ela. E aí, depois disso, nós fomos se ajudando, uma ajudando a outra. E inclusive estamos até hoje, né? Porque nós não desgrudamos nem um minuto.
Uma coisa que frequentemente a gente ouve, já ouviu muito aqui nesse podcast, é uma solidão das mães, né, no início da gestação. E pelo jeito que as duas falam, a gente vê o quanto elas se sentem privilegiadas de estar lado a lado, bem nessa fase.
E dá até uma curiosidade para saber como os filhos vão se relacionar quando eles crescerem, né? Eles são ainda bebezinhos, quase recém-nascidos aí, porque mesmo toda essa criação colada, não dá para garantir que eles vão ter a mesma relação que elas. E aí vai ser um processo natural deles, né? De entenderem como que vai se dar essa relação de tio e sobrinho, que são quase gêmeos.
Imagina só o tio querendo dar bronca no sobrinho, só que eles têm a mesma idade. Bom...
Nossa, eu ia me aproveitar muito dessa situação. Muito. Ia falar, sai fora, você não manda em mim, você é da mesma idade que eu.
Mas se depender das mães, a gente já sabe que os dois vão estar sempre juntos e com muita união.
Então, as festas, todos os mêsversários dos meninos a gente sempre faz juntos, sempre. A festa de um aninho já está programada para ser juntos, só que a gente entende que quando eles crescerem, se eles quiserem tomar a decisão deles de não querer fazer junto, não tem problema algum, a gente super vai respeitar.
Sim.
Mas a gente quer que os meninos tenham essa ligação que eu e minha mãe tenha, sabe? Que eu não sei se eles vão se tratar como tio e sobrinho por ter a mesma idade. E ainda o meu filho pode falar que nasceu primeiro, então ele é mais velho. Pode falar isso. Então, assim, o nosso maior objetivo é que eles tenham uma relação muito boa.
Será que tem alguma outra história assim no Brasil, gente? Eu juro que acho que as duas são únicas. Apesar que tem tanta gente aí no mundo, né? Mas eu acho que no mesmo dia, sabe? Sim, com... Sei lá, acho que não deve ter tido horas de diferença. Enfim.
Se tiver alguém, por favor, comenta lá no post do episódio que a gente tá curioso, quem sabe a gente conta mais uma história dessas aqui.
Uma coisa que eu fico pensando nessa história toda é a cabeça da Nice, comparando como foi ser mãe de primeira viagem, bem novinha, e agora ela com 42 anos fazendo isso ao mesmo tempo que a filha cria o neto dela. Dá até uma confusão aqui.
Sim, eu sempre falo pra todo mundo que eu estou aprendendo mais com ela do que ela comigo, porque tá tudo diferente, tudo moderno, né, gente? Tá tudo moderno, então o que eu fazia antes, assim, na criação delas, hoje em dia tá diferente, não tem como fazer com o Noah, por exemplo, alimentação, introdução alimentar, tudo, né, uns exemplos. Então eu estou aprendendo mais com ela.
A gente ficou muito mais unida agora, porque a gente tá todos os dias juntas, né? Criando os bebês juntas, mais vínculo ainda e, né, mãe tá sendo perfeito.
Tá sim, sendo perfeito. É o que eu falei, eu não vivo sem ela, não consigo sair sem ela. Um fim de semana, Milena, vai, se não vai, eu não vou, sabe? Assim, então, eles estão juntos, eles estão começando a interagir agora, que eles estão com 7 meses, então tá sendo maravilhoso mesmo.
Eu amei a história da Milene e da Nice no momento que a gente leu ela, eu lembro. Porque, cara, que probabilidade, né? Que coisa mais maluca. E coisa legal também, porque a Nice, sempre quando uma filha, né, tem ali o seu primeiro nenê, a mãe, né, a avó, sempre tá ali pra tentar ajudar e tal. Mas as duas, nesse caso, estão se ajudando, né? Estão trocando. A Nice comentou com a gente que, enfim, tem muita coisa da geração nova, né? Acho que foi o termo que ela utilizou, inclusive, que ela tá reaprendendo, né? Introdução alimentar, tem todas umas coisinhas que na época que ela foi mãe, de primeira viagem ali, não se discutia, não se falava e ela vai aprendendo com a filha. E aí eu acho que chega, inclusive, a no futuro não ter aquela coisa de a avó mima, sabe? A mãe não dá açúcar pra criança até X idade. Aí vai lá e a avó entuxa açúcar na criança, aí tem a briga com a filha, né? Enfim, tem todas essas dinâmicas familiares que é muito comum. Eu acho que as duas criando filhos, né? E, sei lá, irmão e neto ao mesmo tempo, pode ser que essas dinâmicas que às vezes são mais voltadas por uma briguinha, por uma discussão, se tornem mais tranquilas, porque ambas vão estar descobrindo coisas juntas, né? Eu achei bem bonita essa história, bem legal.
Nossa, eu nem tinha me ligado que a Milena ganha um filho e um irmão ao mesmo tempo, né? A Nice
Exato.
Ganha um neto e um filho, e a Milena também tem esse lugar de dividir a mãe, sabe? Quando às vezes a mãe fica grávida. E aí a gente ou a outra criança ficar com ciúme porque vai perdendo atenção e tudo mais. O que eu acho mais bonito dessa história também é a união delas que sempre existiu, e elas até falam, né, a gente ficou ainda mais unida agora, mas às vezes a gente vê histórias onde duas pessoas estão sempre em confusão, em discussão, e às vezes vem uma coisa dessas da vida e faz com que elas se aproximem. E não é o caso da história da Milene e da Nice, né? Elas sempre estiveram muito juntas, cultivando essa relação, cuidando uma da outra, e agora isso fica ainda mais forte nesse momento. Muito bonito, a gente só tem a desejar muito amor e muita saúde para toda a família.
E agora a gente segue aqui acompanhando esses meninos crescerem para ver como que vai ser a relação deles e no futuro, quem sabe, eles contando a história deles aqui pra gente.
Assim que eles puderem lavar a louça, a gente chega junto, tá bom? Você que esteve com a gente até aqui, muito, muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, toda terça-feira tem história nova e tem muito mais história nas redes sociais, @historiadeterapia ou no nosso site, historiadeterapia.com. Lá você também pode preencher o formulário e contar a sua história pra nós.
Um beijo grande e cuide-se bem.
Esse é meu, sai. Um beijo grande e cuidem-se bem.
Tchau.
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem o roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou o Renato Ber e sou um apoiador do Terapia na Aurelo.